Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, senhores funcionários, muito obrigado. Boa tarde a todos. Agora, retomados os trabalhos, em primeiro lugar, agradecer o extraordinário trabalho e zelo do senhor vice-presidente, deputado Lima Costa, que conduziu este primeiro ponto da ordem de trabalhos e, naturalmente, esse reconhecimento e agradecimento. Estamos então em condições de ter o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a audição a requerimento do grupo parlamentar do PSD, do senhor ministro do Mar, a propósito do processo de criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve. E para o efeito tem a palavra o senhor deputado Cristóvão Norte para apresentar o requerimento.
2 minutos.
2 minutos, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. A razão próxima deste requerimento do PSD tem a ver com a circunstância da Oceano Azul, da Universidade do Algarve e mais outras entidades se terem envolvido no sentido de promover a criação de uma área marinha protegida. O PSD foi muito claro nas anteriores audições que tiveram lugar na Assembleia da República e assinalou a importância extraordinária não apenas do Algarve, mas do país, caminhar no sentido de reforçar os territórios protegidos, a salvaguardar a sustentabilidade ambiental e, dessa forma, a formular políticas públicas que atendam a aspectos absolutamente nevrálgicos para a região e para o país. Um, a sustentabilidade ambiental. Dois, a sustentabilidade económica. Três, a sustentabilidade social. E a razão que nos leva a suscitar a audição do Sr. Ministro prende-se com a importância de conseguirmos compatibilizar todos os interesses em confronto. É, de facto, importante avançar nesta proteção ambiental, sobretudo em áreas sobreexploradas, como é o caso paradigmático do Algarve. O Algarve, ao longo dos anos, tem sido vítima de políticas que não respeitam os recursos naturais a longo prazo e nós desejamos que isso seja passível de correção. Agora, aquilo que pretendemos é que isso seja feito de forma sustentada e equilibrada, razão pela qual é da maior importância encontrar uma solução que ofereça a proteção compensatória àqueles que vão ficar no curto prazo mais desprotegidos. E, portanto, a pergunta que se formula, e creio que é a pergunta que ocupa o espírito de todos os grupos parlamentares para esta audição, é saber se o Sr. Ministro, um, é a favor da aplicação, da concretização dessa área, se sim, em que termos, e dois, que políticas públicas robustas, fortes, tem para assegurar que os pescadores, aqueles que têm ali o seu ganha-pão, conseguem suportar o impacto e que esse impacto, obviamente, é muito lesivo a curto prazo para a sua situação. E se assim for, se houver essas políticas, nós emprestamos todo o nosso empenho para que se criem todas as condições políticas para que este processo seja um grande triunfo para o país e que possa ser disseminado por outras regiões, porque ele é absolutamente essencial para a salvaguarda do mar e para o avanço do equilíbrio ambiental, social e económico.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Ministro do Mar, que tem 10 minutos para responder às questões colocadas no requerimento. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Presidente da Comissão do Mar, da Agricultura e do Mar, da Assembleia da República, deputado Pedro Carmo, caro deputado Cristóvão Norte, senhoras deputadas e senhores deputados, eu vou começar um bocadinho por uma doutrinação e enquadrar a questão das áreas marinhas protegidas. E eu, as áreas marinhas protegidas, acho que são, de facto, instrumentos fundamentais da conservação da biodiversidade marinha, mas também da gestão do espaço marinho. No entanto, é preciso dizer que este não é o único instrumento de gestão que temos disponível e que as áreas marinhas só por si não são a panaceia para resolver todas as pressões humanas que afetam a situação dos ecossistemas marinhos e dos seus recursos, mas são um instrumento fundamental, incontornável e importante. É também que é consensual que é necessário um esforço político e social acrescido para aumentar a percentagem do oceano coberto por áreas protegidas e para melhorar a regulamentação e os mecanismos de gestão das áreas protegidas existentes e das que serão classificadas durante esta década, através que é da implementação de planos de gestão robustos e assequíveis. E este consenso de que temos que aumentar, de facto, a proteção do oceano, aparece do oceano e da terra, dos ecossistemas terrestres, transparecem documentos estratégicos tanto de escala global como europeia ou até mesmo regional. Aliás, como sabemos, a União Europeia incorporou a meta de 30% de áreas marinhas protegidas na sua estratégia europeia para a biodiversidade 2030, apesar do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 das Nações Unidas ainda referir 10% para a percentagem de cobertura de áreas marinhas protegidas. Mas é expectável que esse valor seja atualizado para 30% depois da aprovação dessa nova meta na Conferência das Partes das Convenções das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, que é prevista para outubro deste ano na China. E, alinhado com estas tendências internacionais e com os compromissos europeus, Portugal, recentemente aprovada Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, define dois grandes objetivos. O primeiro é inverter a tendência de degradação do oceano, ou seja, combater as alterações climáticas, a perda da biodiversidade e a manutenção da integridade dos ecossistemas marinhos e as diferentes formas de poluição. E o segundo passa por melhorar a nossa capacidade de transformar o conhecimento científico em economia azul sustentável. E é neste contexto que a estratégia define o primeiro objetivo estratégico, que é o de combater as alterações climáticas e a poluição e proteger e restaurar os ecossistemas marinhos, e uma área de intervenção dedicada à biodiversidade e áreas marinhas protegidas que enquadra a medida emblemática de classificar 30% de águas marinhas sob jurisdição nacional, de acordo com as metas europeias, incluindo 10% dessas áreas com proteção estrita. Mas nós sabemos, e isso vai ser um trabalho que temos pela frente, que classificar 30% do espaço marinho nacional como área marinha protegida lança desafios enormes. E lançam em diversas áreas, como a investigação científica, a conservação da natureza e do património cultural, o envolvimento social e setorial, a formação da literacia, a vigilância e a fiscalização marinha. Estes são muitos desafios e a várias escalas, mas o Governo de Portugal está empenhado e estamos empenhados em enfrentá-los. Já tem o dossiê. A ação em curso para a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas alinha, pois, com a Estratégia Nacional da Conservação da Biodiversidade 2030. Deixa-me lhe dizer que Portugal, no seu todo, com regiões autónomas dos Açores e da Madeira, tem neste momento 93 áreas marinhas protegidas, com diferentes tipos de classificação, que cobrem cerca de 7% das águas e fundos marinhos sob jurisdição nacional. E embora o nosso país tenha conhecimento e experiência muito consolidada em política de conservação da biodiversidade marinha, há que reconhecer que há muito trabalho pela frente para esse compromisso dos 30%. Mas para que estes processos tenham sucesso, é fundamental que eles sejam inclusivos. Isto é, que envolvam e deem voz às comunidades costeiras, em especial aos representantes do setor das pescas, incluindo a pesca lúdica, aos grupos de ação costeira, às associações de pescadores, aos agentes económicos na área de marítimo-turísticas, a outros setores da indústria como a aquicultura e as energias renováveis oceânicas, aos cientistas, às organizações não-governamentais do ambiente, aos agentes da administração pública. E o envolvimento de todos os setores interessados exige liderança e a adoção de mecanismos participativos e de corresponsabilização desde o início do processo. É crucial, pelos objetivos e pelas metas que nos queremos abalançar, que nesta década sejamos capazes de implementar estratégias para preservar o património natural marinho e conservar a estrutura e funcionamento e a resiliência dos ecossistemas marinhos e costeiros. E é desse envolvimento, de facto, que resulta a proposta de classificação da área marinha protegida da Pedra do Valado, que foi entregue ao Governo no dia 7 de maio deste mês, numa sessão no Algarve, e que resulta, de facto, de uma excelente iniciativa da sociedade civil e da academia, e que eu louvo este projeto. A área proposta é provavelmente o maior recife rochoso de Portugal continental, com grande interesse do ponto de vista da biodiversidade marinha, mas também do ponto de vista de prática da pesca comercial, quer local, quer costeira, da qual dependem muitas comunidades locais. Mas informo, e julgo que sabem, que os recifes naturais, os recifes rochosos, são um dos habitats designados na Diretiva Europeia da Rede Natura 2000, a Diretiva Habitats. E dos 7 novos habitats para o sistema de classificação europeu do Sistema de Informação da Natureza, identificados em toda a costa do Algarve, 6 ocorrem na zona proposta, com destaque para os jardins de gorgónias, as comunidades de algas castanhas e calcárias e os bancos de um invertebrado que se usia o fiorídeo. E para além dos jardins de gorgónias, existem mais 2 habitats sob estatuto de proteção pela Convenção de OSPAR, que são as pradarias de ervas marinhas e os bancos de marlo. Do ponto de vista oceanográfico, a zona entre a Albufeira e a Armação de Pêra apresenta características particulares e únicas, quer a nível abiótico, quer a nível biótico, que favorece o crescimento, de facto, e o crescimento e a manutenção e o de recrutas de peixes, de larvas de peixe. Nomeadamente, a sardinha é uma espécie que ocorre neste local, nas suas diferentes fases. Decorrente dos estudos de mapeamento dos bancos de pesca e das demais atividades humanas que ocorrem na área, verificou-se que se encontram bancos de pesca importantes para local e costeira, incluindo pesca de sardinha. Do mapeamento das atividades, e estou-me aqui a basear no estudo que foi feito, no excelente estudo que foi feito, apurou-se que a pesca lúdica que ocorre na área proposta representa cerca de 750 mil euros por ano. A pesca geral gera cerca de 8 milhões de euros por ano, num total de 607 empregos diretos, e as atividades marítimo-turísticas, nomeadamente os passeios de costa, a pesca recreativa, o mergulho, geram um valor anual de 40 milhões de euros, dados de 2018, num total de 1.051 empregos diretos. Resulta assim uma proposta de área protegida, com diferentes níveis de proteção, que vão desde uma área de proteção total, a área de proteção total é de 4 km² na proposta, outra de proteção parcial, 16,5 km², uma área de proteção complementar de 135 km² e, por fim, umas zonas de proteção especial da costa. Todo este estudo foi acompanhado de processo participativo, como já foi apresentado em 3 audições, julgo eu aqui, pelos proponentes, a Fundação Oceano Azul e o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, as associações de pesca, as ONG, as organizações não-governamentais dos ambientes, as quais, aliás, essas audições foram seguidas com interesse pelo meu gabinete. Mas este processo está longe de estar terminado, não é com a entrega de uma proposta. Além do pouco tempo decorrido, tenho aqui o dossiê, entre pouco tempo decorrido, entre a entrega do dossiê aos gabinetes, relembro que foi no dia 7 de maio, e as solicitações decorrentes da presidência portuguesa, numa altura em que finalmente parece que a pandemia nos deixa executar ações parceiras, são inúmeras. No entanto, não posso deixar de louvar o imenso trabalho dos proponentes, que resulta numa proposta com base científica e técnica sólida. A proposta divide-se em 5 partes. descrição dos valores naturais da área, estão aqui os dossiers, entre os quais gostaria de destacar os 45 novos registros de espécies para Portugal e 12 novas espécies para a ciência a nível mundial, as atividades socioeconómicas, é este dossiê. O dossiê dos valores naturais, o mapeamento e valorização das atividades suportadas pela costa da Albufeira, Lagoa e Silves, com vista a informar o processo participativo, o enquadramento legal, também foi feito, e regulamentar necessário para a classificação da área questão, as propostas de medidas de compensação por perdas de rendimento, nesse caso, devo dizer que são muito genéricas, e este é o dossiê que me preocupa, que ainda não tenho resposta, e que mostra que há trabalho para fazer. Este é o dossiê sobre as medidas de compensação. 3 páginas para um dossiê de 1.142 páginas. Ou seja, há trabalho a completar. É, portanto, um processo complexo, longe ainda de estar concluído, e que requererá, por parte do Ministério do Mar, a maior atenção e análise cuidada, e também uma concertação com todos os interessados. Além disso, será, e está a ser feita, uma articulação estreita com o Ministério do Ambiente e Ação Climática. Dou ainda nota que no dia 11 de junho, eu e a senhora Secretária de Estado das Pescas e o Serviço do Ministério do Mar iremos receber a seu pedido as associações de pescadores e organizações de produtores com interesse na área proposta. Após esta reunião, o Ministério do Mar estará em condições de melhor perceber o caminho a tomar, respeitando as preocupações legítimas dos pescadores e outros operadores e tomar as melhores decisões numa perspectiva de equilíbrio entre a proteção dos recursos sem comprometer a atividade económica, que é de resto muitíssimo importante para aquelas comunidades. Esta componente da proposta é omissa no dossiê elaborado e vai exigir, obrigar a um estudo em si próprio. Note-se que não é para fechar toda a área, há atividades económicas que se mantêm, a zona de interdição à extração e à atividade, outro tipo de atividade, é de, só de 4 km quadrados, é de 4 km quadrados, uma área de elevadas restrições no total 15 km quadrados, e o resto é atividades. Portanto, há aqui um estudo muito grande para saber o que é que as atividades continuam, de facto, a ter rendimento, o que é preciso fazer e elaborar em termos de compensações, e este diálogo com as associações, as organizações de produtores, que por enquanto só nos pediram reunião, e que vai ser feita no dia 11 de junho, o setor das pescas, incluindo associações de pescadores e organizações de produtores. Obviamente, uma área cujo valor monetário está calculado em 50 milhões de euros e onde alguma da atividade terá que ser reduzida ou modificada, porque pode ser medidas técnicas para modificar o tipo de atividade, vai requerer um trabalho elaborado e um trabalho que vai demorar ainda algum tempo a fazer. Mas eu não tenho dúvida que o valor natural desta área e o trabalho que foi feito, que não é de um ano, a Universidade do Algarve trabalha há 20 anos nisto, tem tudo bem calculado, bem cartografado, quer do ponto de vista da geologia, mas também do ponto de vista da biodiversidade, das atividades humanas que ali decorrem, há um trabalho. Agora temos que fazer o trabalho, de facto, que falta ainda neste dossiê, porque só tem 3 páginas, tem aqui propostas interessantes, tem aqui boas propostas para olharmos para a forma como algumas das medidas podem ser implementadas, mas o estudo tem que ser feito. E aí também lhes digo que esta não é a melhor altura para iniciar um diálogo, é uma altura para iniciar o estudo, feito na solidão dos gabinetes e da ciência para encontrar as formas de prosseguirmos, porque nós queremos prosseguir em proteção do ambiente, mas também não haverá justiça e proteção do ambiente se não encararmos a justiça social. mas eu vejo que a própria, que o próprio setor das pescas, foi aquele que contactou por agora, e associações de pescadores e organizações de produtores, estão motivados para, para isto. E estão motivados para encontrar também soluções. E, portanto, eu louvo, de facto, este trabalho que foi feito, louvo o impacto que ele está a ter entre os nossos políticos, entre as nossas organizações não-governamentais, no setor marítimo-turístico, no setor das autarquias, que têm estado, de facto, envolvidas. Se quiser fazer uma comparação com o Parque Marinho Luís Saldanha, foi um processo difícil. Aprendemos muito com ele e podemos utilizar nesta nova área marinha protegida, mas hoje está demonstrado o sucesso do, para mim está demonstrado o sucesso do Parque Marinho da Arrábida, e que hoje está um assunto pacificado e que beneficia quer as comunidades costeiras, quer o capital natural daquele ambiente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu, antes de dar a palavra ao grupo parlamentar do PST, gostava só de dar uma informação, que fui contactado por os representantes que já estiveram aqui nesta comissão, como é do conhecimento de todos, que precisamente pretendem entregar a cada grupo parlamentar na Comissão da Agricultura e Mar esta pasta com estes dossiers, Parque Natural Marinho do Recife do Algarve. Ficou pré-agendado o próximo dia 7, ficou pré-agendado para nos virem à Comissão formalmente e simbolicamente entregar antes do Dia dos Oceanos, que era para ser dia 8, mas como dia 8 em princípio não será possível conciliar as agendas, vamos tentar que seja dia 7, um dia antes do Dia dos Oceanos. É essa a pretensão dos organizadores. Muito bem. Há mais... Faz favor, Sr. Ministro.
Esta é a versão tipo Orçamento de Estado. Mas eu trouxe este aparato todo.
Mas os organizadores pretendem fazê-lo formalmente na comissão, tem que ser um dia de comissão agendada. Não havendo intervenção por parte do grupo parlamentar do PSD, mais algum grupo parlamentar que quer intervir sobre esta matéria? Se não, vamos continuar a ordem. Agora o Partido Socialista, vamos seguir a ordem, o grupo parlamentar do Partido Socialista, que é a sua deputada Ana Passos. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Começo por sublinhar que esta proposta de criação de área marinha protegida de interesse comunitário a localizar ao largo de Albufeira, Silves, Lagoa, no Algarve, nos tem merecido uma atenção muito especial, não só pelo que representa ao nível da sustentabilidade ambiental, também pela importância social e económica para a região do Algarve. Tal como o Sr. Ministro já referiu na sua intervenção inicial, e acho que me vou repetir um pouco. Já aqui tivemos os promotores da iniciativa, a Fundação Oceano Azul, CCMAR, os autarcas de Albufeira, Silves, Lagoa, a região de turismo do Algarve, as associações de pescadores e as associações ambientais. Todos eles nos trouxeram contributos muito valiosos nas diferentes dimensões em causa, o que nos dá uma perspectiva global da iniciativa. Uma característica que consideramos relevante nesta proposta e que gostaríamos de sublinhar é o facto de se alicerçar no conhecimento científico e de este servir como motor da tomada de decisão política. Este parece-nos o caminho certo, especialmente quando estão em causa questões tão sensíveis como a sustentabilidade de um ecossistema frágil como um recife natural. Importa ainda destacar que a maioria dos que foram ouvidos nesta comissão se encontram em sintonia relativamente a um objetivo comum da proposta, e que é o do uso sustentável dos oceanos, com a proteção e preservação da biodiversidade marinha, ocupar um lugar central, não se deixando de conciliar o interesse ambiental com os interesses sociais e económicos de agentes do Algarve, mais especificamente daqueles que vivem do mar, os pescadores. Considero relevante referir que a proposta nos parece estar alinhada com a recentemente aprovada Estratégia Nacional para o Mar, que tem uma visão precisamente de promover um oceano saudável para potenciar a economia, a prosperidade e o bem-estar das comunidades. Acresce ainda o atual movimento internacional de alargamento da rede de áreas marinhas protegidas e que Portugal necessitará também de acompanhar esta dinâmica de crescimento por forma a cumprir as metas ambiciosas do ODS 14, dos 17 ODS que a ONU colocou na Agenda 2030. A forma como esta iniciativa foi construída parece-nos inovadora e dinâmica, tendo evoluído ao longo dos últimos 3 anos. Temos conhecimento também de que o processo foi abrangente, ativo e inclusivo, com contributos dos mais variados intervenientes, como são exemplo as associações de pescadores, as autarquias, as empresas que se dedicam às atividades marítimo-turísticas, entre outras entidades. Verificou-se também que, para além do cuidado especial de envolver todos os protagonistas, se primou por acautelar a maioria das preocupações manifestadas pelos mesmos. Uma das dimensões que me parece de maior interesse a relevar nesta proposta é a da caracterização minuciosa dos habitats que constituem a área marinha a proteger. Ficou claro para todos que a importância destes recifes rochosos é inquestionável, visto funcionarem como áreas de reprodução, de maternidade, de viveiro, de abrigo e de alimentação, quer para espécies com valor comercial, como por exemplo a sardinha, como o senhor ministro já referiu, a dourada, o pargo e o sargo, assim como para espécies ameaçadas, como o cavalo marinho e o mero. Num total de cerca de 900 espécies, 19 têm estatuto de conservação e 45 não se encontram em mais nenhum outro local da costa portuguesa. Logo, estamos perante uma área com um património natural inestimável. Assim, questiona o Sr. Ministro se considera que este modelo de criação de uma área marinha protegida poderá constituir-se como uma referência a seguir no futuro, onde a academia, as comunidades piscatórias, as autarquias e a sociedade civil em geral unem sinergias no sentido da concretização de um projeto de interesse comum. Uma outra matéria que requer uma atenção especial é o facto de poder haver uma deslocalização do esforço de pesca para a parte interior do recife, levando à necessidade de um atento controlo do número de embarcações a operar na área e, consequentemente, também atento controlo do esforço de pesca no interior da baía. Não irei colocar questões relativamente às compensações monetárias, uma vez que o Sr. Ministro já foi bem explícito na sua intervenção inicial, mas sim irei focar-me agora na questão da monitorização e controle da captura das espécies e da captura ilegal, que é uma preocupação mais abrangente. A proposta avança com um sistema de rastreamento em tempo real das embarcações como uma solução integrada e eficaz para combater esta situação. Questiono assim se esta possibilidade de implementação de um sistema de rastreamento em tempo real já foi avaliada e ou estudada pelo Ministério do Mar para embarcações que laboram em áreas sensíveis como aquela que aqui está em questão. Por analogia com o que sucedeu em áreas marinhas protegidas precedentes, considera-se existir potencial para a melhoria da atividade pesqueira na área, mais especificamente pelo aumento da biomassa, que melhorará o estado dos estoques. A atual proposta avança até com medidas no âmbito da valorização do pescado, que passam pela certificação de origem e simplificação dos processos de vendagem. Questionam que outros mecanismos se encontram atualmente disponíveis relativamente a esta matéria. A zona a proteger beneficia de condições excepcionais, o que nos últimos anos tem estimulado o desenvolvimento de empresas marítimo-turísticas, correndo-se o risco de incrementar a pressão sobre o ecossistema natural para níveis pouco desejáveis. A proposta refere à necessidade de uma melhoria na regulamentação ou na regulação da atividade das marítimo-turísticas. Pergunto se atualmente já dispomos de instrumentos suficientes por forma a um maior controle da atividade marítimo-turísticas ou a uma utilização mais disciplinada da área pelas marítimo-turísticas. Por último, uma referência ao modelo de cogestão proposto, que vai mais além do que aquele que se encontra previsto no Decreto-Lei 116/2019, que define um modelo de cogestão das áreas protegidas, pois o apresentado alarga o leque de representantes na cogestão, Gostaria de conhecer qual a apreciação do Ministério do Mar relativamente ao modelo de concessão proposto e se considera que, de alguma forma, este modelo poderá contribuir para aumentar a responsabilização dos diferentes utilizadores daquela zona. E termino reforçando que, para o Partido Socialista, que acarinha muito este projeto, importa não só cumprir com as exigências dos tempos atuais, no que respeita a um desenvolvimento sustentável e de preservação do meio marinho, mas também importa compatibilizar esta dimensão ambiental com a dimensão económica e social, acautelando o bem-estar de todas e todos os que fazem do mar o seu modo de vida, muito especialmente os pescadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o senhor deputado João Vasconcelos.
Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Com efeito, para o Bloco de Esquerda, a criação desta área marinha protegida é um projeto bastante interessante, considerando aquilo que fomos ouvindo ao longo das várias audições e dos documentos que nos foram fornecendo. Como se sabe, é preciso atuar e já com bastante tempo de atraso, para defender e preservar a nossa biodiversidade, que vai ficando cada vez mais em causa, como sabemos. E a defesa da biodiversidade terá certamente reflexos muito positivos na conservação das espécies e habitats. E se nada fizermos, a degradação dessa biodiversidade será cada vez mais irreversível, e nomeadamente no Algarve, até porque já foi aqui elencado, o Sr. Ministro também já o frisou. Bem, de acordo com os documentos que tivemos acesso, só na área de Ampique a criar encontram 70% das espécies identificadas no Algarve, 12 novas espécies para a ciência, 45 novas espécies para o país e outras espécies com estatuto de proteção, que o Sr. Ministro até acabou por frisar. A criação desta área marinha protegida de interesse comunitário irá contribuir para a contenção da subexploração dos recursos marinhos no Algarve, assim como para um oceano produtivo e saudável em benefício de todos nós. E também responderá à nossa obrigação coletiva de proteção do oceano no âmbito das convenções da biodiversidade biológica e diretivas quadro europeias dos habitats, estratégia marinha e ordenamento do espaço marítimo. Contribuirá também para o reforço da produtividade e sustentabilidade da pequena pesca no Algarve, assim se espera. De qualquer modo, penso do modo geral, esta área protegida por grande parte dos intervenientes poderá ter merecido algum consenso, no entanto, nem todos, as diversas associações, primaram nesse sentido. Houve algumas associações que disseram que o consenso até não foi por ir muito além, tendo em conta que algumas associações discordam, portanto, pelo menos tendo em conta as medidas compensatórias relativamente àquelas que lhes foram apresentadas. Todos nós sabemos que os pescadores, do modo geral, e também do Algarve, têm sido muito desprezados ao longo do tempo, portanto, da pesca, da pequena pesca, da pesca artesanal. Hoje vêm-se confrontados também com as aquaculturas, felizmente não com a exploração de hidrocarbonetos, que isso desapareceu, mas era mais um problema acrescido que iríamos ter no Algarve, queria criar problemas muito grandes aos pescadores. De qualquer modo, Sr. Ministro, a questão que lhe queria colocar quais as garantias para a concretização das várias medidas compensatórias? Repare, e o Sr. Ministro também foi claro relativamente a essa matéria, tendo em conta o período em que vivemos, de pandemia, de crise social e económica no Algarve, o que importa, sem dúvida, é que o Algarve diversifique a sua atividade económica e social, neste caso concreto. Como se sabe, praticamente é o turismo a imperar no Algarve, a chamada monocultura do turismo, e a crise pandémica acaba por ter mais reflexos sociais e económicos no Algarve, por força também da monocultura do turismo. Portanto, o que se importa aqui, para além do interesse científico, e é importante o papel da Universidade e de outras entidades. É um trabalho meritório ao longo de todos estes anos, e que o Bloco também valoriza, sem dúvida, mas é importante que, também a partir daqui, haja uma diversificação do tecido económico e social e que não haja uma restrição dessas atividades. Porque também temos de ficar um bocadinho com o pé atrás, porque, como se sabe, o Algarve, como disse, é uma zona apetecível, muito apetecível, pelas diversas características que nós sabemos, o clima, etc, etc. Por outro lado, esperemos que não tenhamos depois mais do mesmo, ou seja, em que, portanto, há um interesse científico, sem dúvida, da Universidade, mas também iremos ter atividades turístico-marítimas, determinados desportos e alguma atividade económica, pesqueira, não iremos ter. Portanto, a questão é, voltando atrás, é que garantias dá o Sr. Ministro que as medidas compensatórias são mesmo para ir à frente para concretizar, em diálogo com os vários intervenientes, no caso concreto, a comunidade pescatória, e, por outro lado, se vai ser elaborado, parece que ainda não foi feito, vai ser elaborado o tal estudo de impacto socioeconómico sobre essas comunidades. Portanto, era só para já as questões que queria colocar aqui ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, e o Sr. Deputado João Dias tem a palavra para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Ministro já aqui caracterizou o projeto, por isso vou dispensar de falar em concreto sobre o projeto, ainda que para nós agora importa que o Governo, tendo em consideração até a posição que o Sr. Ministro aqui assumiu, atenda de uma forma equilibrada àquilo que são as propostas apresentadas, nomeadamente no que tem a ver com a conservação dos valores naturais que lá existem, neste recife rochoso, a valorização da pesca sustentável e também a valorização daquilo que é as atividades recreativas sustentáveis. E este equilíbrio é, neste momento, o grande desafio que é colocado ao Ministério. Naturalmente, nós não podemos deixar de valorizar este processo, porque este processo, tratando-se de um processo de criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário, isto é muito relevante, julgo que seja a primeira em Portugal que tem esta designação de interesse comunitário, significa que temos que atender aos valores sociais e económicos e ao impacto. Um impacto dessa natureza, dessa dimensão de 50 milhões de euros, precisa naturalmente de uma avaliação ponderada. Agora, a questão que colocamos, Sr. Ministro, tem a ver com esse estudo. Ou seja, este estudo, em termos de horizonte temporal, o que é que o Sr. Ministro perspectiva de conclusão desse estudo, porque há aqui algumas necessidades que precisamos atender. Uma delas, e o PCP, permita-me que o informe, Sr. Ministro, que demos a entrada de um projeto de resolução no passado dia 20 de maio, precisamente para responder a esta criação da área marinha protegida de interesse comunitário. E entendemos nós que importa e recomendamos, né, através deste projeto de resolução, que o Ministério e o Governo criem a área marinha protegida. Agora, é preciso também determinar apoios necessários, desde logo para a questão da frota, nomeadamente da frota local e costeira. E é nesse sentido que é preciso alocar recursos económicos, financeiros, para que se concretize esta recomendação que nós colocamos. Estes apoios, naturalmente, poderão ser apoios, valores, fundos nacionais, mas perante um quadro comunitário que vamos ter aí, nomeadamente até coloco aqui a questão do FEAMPA, que permita, por esta via, aqui alocar esses mesmos apoios necessários. Depois, naturalmente, que precisamos também responder não só às condições que existem no mar e responder a este desafio do equilíbrio, como já disse, mas também criar linhas de apoio para que os próprios pescadores tenham condições, nomeadamente no que tem a ver com a requalificação dos abrigos de pesca e das infraestruturas de apoio. E isto também seria uma situação importante. E, finalmente, há muita coisa que nós podemos discutir, naturalmente o modelo de cogestão, muitos aspectos deste projeto, que nós já fomos discutindo de cada um de sua vez, nomeadamente com os pescadores. De facto, não foi uma unanimidade, foi provavelmente um consenso maioritário, mas não foi uma unanimidade. Houve algumas preocupações muito importantes, que foi, nomeadamente por parte de alguns pescadores, que o trouxeram. Nós estamos a falar, salvo erro, de 700 trabalhadores da área da pesca, é muito importante, mas que aquilo que nós priorizamos, e relativamente à pesca, é que exista que se evite o abate. Naturalmente que não colocamos isto na proibição do abate, colocamos na perspectiva do evitar, mas que também não somos inocentes nem ingênuos ao ponto de achar que isto vai ser completamente uma maravilha e que não haverá abate. É provavelmente que exista abate, mas as prioridades e o esforço que o Governo deve fazer deve ser precisamente de criar condições para que exista uma valorização em termos da pesca local e costeira e naturalmente assegurando a modernização e a requalificação desses barcos. É essa a perspectiva. E, portanto, o desafio que depois fica colocado tem a ver com a fiscalização. Porque é preciso também, após esta concretização deste projeto, quando ele estiver no terreno, que não se descuide aquilo que também já aqui foi dito relativamente à monitorização efetiva do cumprimento das medidas de proteção que estão definidas. Porque não havendo monitorização e não havendo fiscalização, depois todo um esforço que recai sobre os diversos setores pode criar aqui alguma injustiça perante aquilo que acontece em cada uma das áreas, e nós sabemos que há determinadas áreas que têm mais capacidade e mais poder económico para prevalecer. E é nesse sentido que queremos deixar aqui esta posição, e nomeadamente tendo em consideração que o Sr. Ministro adiantou aqui que precisará de um estudo, aquilo que colocamos é em termos de horizonte temporal para quando a concretização desse estudo e que medidas prevê o Governo, porque também estamos a falar de uma situação que necessita de intervenção a nível do ordenamento do espaço marítimo, e se é necessário proceder a alterações legislativas, e para isso, naturalmente, nós estaremos cá para resolver esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum grupo parlamentar inscrito, nem está em videoconferência, e então o Sr. Ministro tem a palavra para responder, e tem até 10 minutos para responder às questões formuladas.
Muito obrigado. Eu acho que não vou utilizar os 10 minutos, porque também não quero dar respostas que me comprometam com prazos, porque amanhã estou a ser a levar puxões de orelhas por causa dos prazos que prometi, portanto não vai haver também isso. Eu acho que este foi um trabalho notável. Devo-lhes dizer que a própria Fundação Oceano Azul e a Universidade, muito antes de começarem, estiveram comigo, apresentaram-me o projeto, e ao longo deste período todo, que foi em que houve a coleção dos dados históricos e a recapitulação do trabalho, que aliás o CCMAR já tinha feito naquela área, e provavelmente outros cientistas, o trabalho de revisão de que aqui resultou, que representa muitos anos de conhecimento, houve um trabalho com as comunidades que foi muito importante. No sítio de importância comunitária, bom, deixa-me dizer que a Rede Natura 2000, os sítios da Rede Natura 2000 classificada eram sítios de importância comunitária, chamavam-se assim numa primeira fase, para depois serem chamados de áreas de... não importa. Mas aqui houve, de facto, um trabalho muito, muito, muito grande com as comunidades. Há uma avaliação socioeconómica que é importante para agora, trabalhando também com os diferentes setores, percebermos para que caminho temos que conduzir no contexto das compensações. É um trabalho que vamos fazê-lo, e vamos fazê-lo com as partes interessadas e também com o apoio do quer da Fundação Oceano Azul, quer do CCMAR. para avaliar as condicionantes e os instrumentos que podem vir a ser utilizados e discutir e dialogar e negociar, por assim dizer, também estes processos de eventuais compensações. Eu recebi ontem no meu gabinete, já à noite, este projeto de resolução que o deputado João Dias se refere, tem boas propostas, e isto agora, olha, vamos coordenar-nos, vamos-nos organizar em torno destes documentos já existentes e trabalhar, de facto, para... Com os setores, com o setor dos marítimo-turísticos, com o setor das pescas e outras atividades que ali tenham interesse, porque o valor monetário que está atribuído a esta área é elevado. Estamos a falar de 50 milhões de euros de rendimentos retirados ali por ano e diversos empregos. Mas o Ministério do Mar, com as suas metas, os seus objetivos relacionados com a restauração dos ecossistemas, com a proteção da biodiversidade, com as atividades de uma economia azul sustentável, está aqui disponível para encontrar a melhor via para levarmos com sucesso e com o mínimo de conflitos e com no interesse das próprias comunidades, das comunidades que aqui têm atividade, isto à frente. Os municípios têm estado envolvidos, a sessão pública que decorreu em Faro, estiveram lá pelo menos três presidentes de câmaras e todos nós estamos, agora vejo também os deputados, que desde o início aparentemente se interessaram muito por este processo, porque o pedido destas audições que têm decorrido já vem talvez de janeiro ou fevereiro, não é? Vê-se que há aqui um interesse político também muito grande e, portanto, neste momento, o que me importa é condensar e ampliar esta componente do estudo. Estão aqui boas propostas gerais e agora temos que ver o que é que elas significam materialmente e financeiramente. E, como disse também o deputado João Dias, no sentido de encontrar não só retribuições financeiras, mas soluções que possam melhorar a atividade do setor, por exemplo, das pescas, não é? Monitorização e controle. Acho que a tecnologia atualmente existente em termos de rastreamento em tempo real, os deputados, a deputada Ana Passos e o deputado João Vasconcelos referem-se a isso, não levantam problemas. Ainda por cima estamos a falar de uma área de 150 km² e de um conjunto de embarcações que estão perfeitamente identificadas, que é muito fácil manter o rastreamento e manter a monitorização de uma área destas, e há aqui já propostas nos próprios documentos produzidos pelos proponentes que enquadram um modus operandi destes procedimentos. Portanto, eu neste momento não me quero comprometer com o estudo, digo que isto se enquadra bem na Estratégia Nacional para o Mar e nas estratégias da biodiversidade 2030 da União Europeia, mas vai exigir um trabalho ainda provavelmente mais longo do que gostaríamos que fosse, com as diferentes comunidades, as autarquias, e aqui os deputados são uma ajuda enorme, mas também reconheço que neste período até outubro não será a melhor altura para entrar em debates muito públicos disto, uma vez que estamos com toda a dinâmica das autárquicas, que podem contaminar um processo destes e dificultá-lo e criar mais atritos do que facilidades. Mas os estudos vão ser feitos e nós entrosamos perfeitamente, quer com a Universidade do Algarve, a DGRM, obviamente, a Direção-Geral de Política Marítima e o IPMA, com a FOA as autarquias, a Universidade do Algarve, e vamos trabalhar. Aquilo que eu posso prometer é que vamos trabalhar. Não me peçam neste momento datas nem prazos.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Fica então assim concluída esta ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, a propósito do processo de criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve. Passamos então ao ponto 4, justificando que no ponto 3 fica para a próxima ordem de trabalhos. E vamos só apenas despedir o Sr. Ministro e vamos preparar o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Senhores deputados, sem mais demoras, continuamos a nossa longa reunião. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. É preparação da discussão na especialidade do projeto de lei 700 do PEV. Procede à expansão do prazo para a limpeza das redes de gestão de combustível nos espaços florestais e impede que as coimas previstas no Decreto-Lei 124 de 2006, de 26 de junho, não sejam duplicadas. Para este prazo, nestes termos, e não estando presente o PREV, mas temos mais uma semana para os grupos parlamentares que assim entendam apresentar propostas neste sentido. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação de parecer relativo ao Projeto de Lei 709 do PAN, que altera o regime de avaliação de impacto ambiental aplicável à plantação de espécies não autóctones em regime hídrico intensivo e cria um regime de autorização prévia aplicável a novas plantações, procedendo para o efeito à alteração do Decreto-Lei 151B/2013, de 31 de outubro, e do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de março. E é deputado. Perdão, e é relator deste parecer o senhor deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, a quem dou a palavra por o efeito e cumprimento. Boa tarde, senhor deputado, e tem a palavra. Se precisar de uns minutos, nós estamos hoje nesta tolerância contínua.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o Projeto de Lei 709, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Pessoas, Animais e Natureza à Assembleia da República, tem por finalidade a criação de um regime de autorização prévia aplicável às plantações de espécies não autóctones em regime hídrico intensivo, alterando para o efeito o regime jurídico de avaliação de impacto ambiental e o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. Conforme se retira da exposição de motivos, os proponentes da iniciativa legislativa consideram que as plantações de espécies não autóctones, como as de abacate, têm proliferado, colocando em risco os recursos hídricos de regiões do território nacional, designadamente os do Algarve, Os proponentes consideram que esta é uma situação incompatível com a crescente escassez hídrica que o país se vai defrontar em virtude das alterações climáticas que estão a proliferar e que urge travar. Esclarecem que as plantações agrícolas de espécies não autóctones em regime hídrico intensivo não carecem de comunicado prévio, por si só, e têm-se verificado situações de projetos que, dada a sua dimensão, careciam de avaliação de impacto ambiental e, não obstante, são implementadas no terreno e apenas apresentados estudos de impacto ambiental a posteriori, após contraordenações das autoridades locais. Os proponentes exemplificam a situação com o caso da produção agrícola de abacateiros em Lagos pela empresa Frutineves LDA, cujo processo de AIA obteve parecer desfavorável da Agência Portuguesa do Ambiente, já depois de a empresa ter iniciado a execução no terreno do projeto agrícola. Para evitar situações semelhantes, os proponentes defendem que se determine que qualquer nova exploração agrícola de regadio intensivo de espécies não autóctones, designadamente abacate, ficará dependente de prévia demonstração da sustentabilidade ambiental da exploração e que novas explorações com recurso a uso intensivo de água sejam objeto de autorização prévia ao Ministério do Ambiente e Ação Climática e ao Ministério da Agricultura. Como tal, no que respeita ao regime jurídico de AIA, pretendem alterar o mapa do respectivo anexo 2, tendo por finalidade determinar a obrigatoriedade de prévia avaliação de impacto ambiental a todos os projetos a desenvolver em áreas sensíveis e que se destinem ao emparcelamento rural, reconversão de terras não cultivadas há mais de 5 anos para a agricultura intensiva e ou projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e drenagem. Pretendem também alargar a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental a projetos de silvicultura e agricultura, do tipo referido anteriormente, a realizar em áreas não sensíveis através da redução das respectivas áreas mínimas de exploração. Na matéria referente à alteração do regime jurídico na RAN, os proponentes pretendem sujeitar a instalação de explorações agrícolas em regime hídrico intensivo à emissão de parecer prévio vinculativo dos membros do Governo com pastas do Ambiente e da Agricultura. Sendo desfavorável, o parecer governativo inviabiliza a utilização de terras, solos e áreas integradas na RAN para o estabelecimento de explorações do tipo acima referido, proposta de alteração de redação do artigo 21º. Cumpre referir que é sugerida na nota técnica a este parecer a consulta da APA, das entidades do setor agrícola que se dediquem à produção de abacate, bem como de organizações não governamentais e de entidades do movimento associativo que pugnam pela preservação do ambiente, especialmente do território algarvio. É também proposto na nota técnica que, em sede de especialidade ou de redação final, o título da presente iniciativa seja aperfeiçoado, tendo em consideração que os diplomas objeto de alteração já se encontram identificados no artigo 1º. Passando a ler-se, cria um regime de autorização prévia aplicável às plantações de espécies não autóctones em regime hídrico intensivo, alterando o regime jurídico de avaliação de impacto ambiental e o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. Face às considerações anteriormente despedidas, a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o projeto de lei 709 do Grupo Parlamentar do Partido Pessoas, Animais e Natureza reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Estamos então em condições de apreciar e votar. Lembro os Srs. Deputados que para se pronunciarem têm que se inscrever e têm que vir ao microfone para ficar registado. Grupo Parlamentar do... Sr. Deputado... Francisco Oliveira. Não, mas o senhor deputado. É o PSD. É o PSD que costuma ser primeiro. O senhor deputado João Gomes. Mas é que estávamos aqui também já. Senhor deputado. O senhor deputado João Dias.
Muito obrigado,
Sr. Deputado João Dias.
O senhor deputado João Dias é um brincalhão.
É um brincalhão. E queria brincar, mas não consegue ter esse sentido de humor, mas nós perdoamos. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer o trabalho feito pelo deputado Ricardo Vicente, preciso, conciso, e naturalmente dizer que o PSD vota a favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado João Dias queria que o Sr. Deputado João Marques falasse em nome dele. Não vai saber porquê, mas enfim. O Sr. Deputado Francisco Oliveira tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Pois, antes de mais, para agradecer ao Sr. Deputado Ricardo Vicente pelo trabalho e pelo estudo efetuado relativamente a esta matéria, que é uma matéria de equilíbrio instável, porque, de facto, tudo o que tem a ver com biodiversidade tem efetivamente alguma instabilidade. Mas, naturalmente, entendemos que o parecer está em condições de ser votado e votaremos favoravelmente e discutiremos depois em plenário a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este agradecimento deve-se, acima de tudo, porque todos nós sabemos que este trabalho que nós dedicamos a fazer estes relatórios...
Está.
A todos nós nos bate à porta uma vez ou outra a fazer estes relatórios e, por isso, nós não podemos deixar de felicitar. E é isso que é da praxe, mas não é só por ser da praxe, é porque todos nós sentimos na pele o que é fazer estes relatórios, porque importa que estes processos legislativos estejam acompanhados efetivamente de um relatório, de uma apreciação, e neste caso tendo sido o Sr. Deputado Ricardo Vicente o relator deste parecer, todos nós agradecemos esse trabalho, facilitou-nos também a apreciação do mesmo, e é nesse sentido que o PCP, por um lado, agradece, saúda e dizer que vamos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica registado a posição do Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Ricardo Vicente tem a palavra para que fique registado, com certeza, o agradecimento aos restantes grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer os agradecimentos e...
Muito obrigado, com essa redundância formal fica registado e fica também registado que foi o parecer relativo ao projeto de lei 700 do PAN foi aprovado por unanimidade. Ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de lei 381 do PCP. Cria uma medida de apoio aos custos com a eletricidade do setor agrícola e agropecuário, entre parênteses, denominado eletricidade verde. Grupo Parlamentar do PSD. Grupo Parlamentar do PSD, sobre o ponto 6, tem alguma coisa a acrescentar? Acompanha. Fica registado que o PSD... Eu vou repetir, apenas para ficar fechado em microfone e evitar que esteja... Fica registado que o Grupo Parlamentar do PSD nada tem a opor à redação final. Acompanha. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro.
Nada a acrescentar.
Fica registado que o Sr. Deputado João Castro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nada acrescenta, nem nada diz sobre a matéria. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Fica registado que o Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, disse nada a acrescentar. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado. Estas são as funções de Presidente. Vou ter que dizer aquilo que disse o Sr. Deputado João Dias e que fica registado que nada tem a acrescentar. E, sendo assim, fica fixado. Fica confirmada a redação final do projeto de lei 381, sem nenhuma alteração suscitada pelos diversos grupos parlamentares. Ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, votação do texto de substituição relativo ao projeto de resolução 916 do PSD, recomenda ao Governo a adoção de medidas específicas de apoio ao setor da floricultura e o projeto de lei 1104 do PCP, promoção de uma estratégia nacional para o setor das plantas e flores ornamentais e medidas específicas de apoio ao setor. E o projeto de resolução 1123 do PS, promoção de uma estratégia... Tudo está aqui, esta gralha. Promoção de uma estratégia nacional para o setor de plantas e flores ornamentais e medidas, novamente, medidas específicas de apoio ao setor. Esta aqui, a redação não está. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Texto de substituição. Ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PAN para audição conjunta dos Ministros do Ambiente e da Ação Climática, Saúde e Agricultura sobre a ENAPAI 2030. Temos connosco, então, nós não temos o Grupo Parlamentar do PAN para apresentar, mas nada nos impede de votar e de receber os respectivos considerações. Mas é da praxe? Ou alguém propõe que fique? Se calhar, não estando o PAN para apresentar, é da praxe. É? Adiamos. Sem ser nenhum grupo parlamentar a propor o adiamento, mas presumo é da praxe. Fica adiado o ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Não está nenhum deputado que represente o grupo parlamentar do PAN para que o mesmo possa ser apresentado e com a consequente discussão. Ponto 9.
Senhor Presidente,
sim,
estou.
Chegou. Então, retiro tudo o que disse e dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Antes de mais, as minhas desculpas à Comissão, mas estamos a ter em simultâneo a Comissão de Revisão da Constituição e, portanto, estava a intervir nesse âmbito e, por isso, só agora pude retornar. Em relação ao nosso requerimento, então, dar nota às senhoras e aos senhores deputados de que este requerimento para audição conjunta dos senhores ministros do Ambiente, da Ação Climática, Saúde e Agricultura sobre a Estratégia Nacional para os Influentes Agropecuários e Industriais, prende-se com o facto de sabermos hoje que mais de 23 milhões de metros cúbicos de influentes poluentes que têm origem na produção pecuária são produzidos anualmente em Portugal, que acabam por poluir rios e ribeiros, poços e campos em céus agrícolas, contaminar o meio ambiente e a nossa saúde. Sabemos também que muitos destes efluentes correm também a céu aberto, são também motivos de sucessivas queixas para a população e também de maus cheiros insuportáveis e ainda pela contaminação de linhas de água. Este não é um problema de hoje, é um problema que tem tido décadas e que sucessivos governos não têm sido capazes de resolver nem de encontrar um quadro que efetivamente capacite as próprias explorações para resolver de uma forma mais eficaz não só o tratamento dos efluentes ou então de suspender a atividade quando não têm essa mesma capacidade. Veja-se, aliás, que a Estratégia Nacional tem prometido resolver ou pelo menos minimizar o problema e ela própria é conhecida como a ENAPAI 2030, mas efetivamente estamos muito longe de articular a própria estratégia com os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o que também nos levanta preocupações legítimas pelo recurso a soluções que, em nosso entender, têm comprometido o meio ambiente e a própria saúde pública, o que importa debater e esclarecer de forma mais ampla. A ENAPAI dá primazia, por exemplo, à valorização agrícola de efluentes pecuários através do espalhamento no solo, o que acarreta outras preocupações relacionadas com a própria saturação dos solos agrícolas e a sua contaminação, a própria poluição das reservas aquíferas, entre outros impactos, como, por exemplo, a libertação de gases com efeito de estufa, que tendem a acentuar-se com o número dos índices da produção pecuária e o desenvolvimento dos vetores de doença. Por outro lado, também sabemos que o tratamento de efluentes por digestão anaeróbica não é considerado na própria estratégia, apesar de ser reconhecido como um método muito eficiente e de baixo custo que apresenta vantagens significativas para o meio ambiente, que se tem tornado cada vez mais popular pela facilidade da operação e da elevada eficiência, apresentando diversos benefícios, como por exemplo a produção de energia verde. Um problema desta dimensão e com as consequências nefásticas que apresenta em diversos domínios não pode ser resolvido sem que se tenham em conta não apenas os interesses da indústria pecuária, mas também os interesses das populações que vivem a paredes meias com esta realidade, através de um debate amplo que permita conhecer o seu alcance e as suas consequências. E, neste sentido, o PAN entende que é importante promover esta audição conjunta para o devido esclarecimento da sua estratégia, suas implicações e que futuro queremos então para o país e para a qualidade também ambiental naquela que é a gestão dos efluentes pecuários e agroindustriais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado João Marques. O Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado João Marques, nada tem a opor e acompanha. Já iremos à votação. Senhor Deputado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Senhor Deputado João Castro. O Senhor Deputado João Castro informa que nada tem a acrescentar. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Senhor Deputado Ricardo Vicente. Muito bem, refere o Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que considera pertinentes e que nada mais tem a acrescentar. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, nada tem a acrescentar. O Sr. Deputado João Dias refere que nada tem a acrescentar. Vocês desculpem esta repetição, mas evita de virem aqui, tem que ficar registada na gravação, e eu estou aqui a repetir as palavras dos seus deputados, o que é aqui um trabalho árduo e difícil em algumas observações que fazem. Adiante. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do PSD para audição das entidades públicas que procedem ao estudo, ou que procederam, perdão, ao estudo Olival em Alqueva, caracterização e perspectivas. E para o efeito, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marcos.
Sr. Presidente, portanto, o PSD apresenta requerimento, não é uma redundância, mas é quase, não é? Porque, naturalmente, o sucesso da olivicultura e da produção de azeite na região do Alqueva, portanto, gerou um conjunto de críticas, de intervenções, não é? De variadíssimas latitudes, o que levaram o Governo, portanto, a determinar a elaboração de um estudo que permitisse, portanto, fundamentar eventuais decisões futuras sobre, portanto, a vantagem deste olival intensivo ou as desvantagens, portanto, e eventuais limites à sua implantação. Este estudo, elaborado pela EADIA, pelo INIAV, a DGAVA, DRAP de Alentejo, foi, portanto, recentemente divulgado, com conclusões que permitem alguns desbloqueios, nomeadamente ao nível de instrumentos financeiros do PDR 2020 e também para o próximo quadro comunitário, portanto, para a próxima programação. E, naturalmente, o PSD considera que a política pública deve incorporar, na arquitetura dos próximos fundos, as noções, as realidades, portanto, as questões presentes neste estudo elaborado. E, nessa medida, requer a audição das entidades referidas e, naturalmente, também da Sra. Ministra da Agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Tem então a palavra, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho, que se junta a nós por videoconferência, presumo.
Sim, Sr.
Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Uma saudação especial aqui diretamente da zona de Alqueva e no centro do Olival, que foi estudado. Parece-nos pertinente a proposta, portanto, é um estudo de grande relevância e importância. Parece-me que faz sentido ser debatido e ser aprofundado esse mesmo estudo, justificado pelas entidades competentes e que o concretizaram na Comissão de Agricultura e Mar. Portanto, somos favoráveis a esta audição proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Muito bem, o Sr. Deputado Ricardo Vicente acompanha o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado João Dias, estamos no ponto 9, a discussão e votação do requerimento do grupo Parlamentar do PSD para a audição das entidades públicas que procederam ao estudo Olival em Alqueva. O Sr. Deputado João Dias acompanha, isso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o presente requerimento aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10, e por isso o Sr. Deputado João Marques ficou junto ao púlpito, que é discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar, também do PSD, para audição de produtores agrícolas visados em programa de televisão. E para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Marques, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Do PSD, apresenta este requerimento para audição das entidades visadas nesse programa de televisão a linha da frente no dia 15 de abril, e as entidades são naturalmente os produtores agrícolas, que não tiveram nesse programa, infelizmente, a oportunidade de se defender, ou não, portanto, pelo menos de exercer o contraditório, o que é desejável em democracia, portanto, acho que em todos os setores e concretamente na comunicação social é básico, não é? Dar-se a oportunidade do contraditório, de ouvir as duas posições, digamos assim, em confronto, e nessa medida o Partido Social Democrata quer ouvir aqui, portanto, esses produtores, pedir aos produtores do programa que indiquem quem é que são esses ditos agricultores ou empresas agrícolas, mas também, e para além daquilo que está na ordem de trabalhos, ouvir também os produtores, os autores do próprio programa televisivo. Porque aqui na ordem de trabalhos está só os produtores agrícolas, mas nós, o PSD, quer ouvir os produtores agrícolas, mas quer ouvir também os produtores televisivos, para exercermos nós e darmos o exemplo, não é, de exercer precisamente o contraditório e podermos ouvir as duas partes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho, que se junta outra vez a nós, diretamente do Olival, em Sebe e de próximo de Alqueva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Algum olival e algum amendoal, Sr. Presidente.
Amêndoas amargas, com certeza, também algumas, não?
Com certeza. Eu penso, portanto, que corremos aqui um risco de caminhar num sentido que não me parece o mais adequado e mais próprio. Eu já o referi numa última e nas constantes pedidos de vinda da Senhora Ministra e dos governantes por uma notícia, por o que se diz. Acho que esta Comissão não pode reagir a tudo o que se passa, à opinião pública, e apesar de compreender, portanto, e ter também a minha própria ideia formada sobre o programa televisivo aqui referido, penso que não será, pelo menos não deverá fazer uma linha de orientação a constante ou a futura audição dos realizadores e de alguns dos atores, ou não atores, como foi o caso aqui referido, dos programas e das notícias da comunicação social. De qualquer das formas, portanto, não vamos colocar qualquer obstáculo, como é tradicional no nosso grupo parlamentar, a que esta audição proposta pelo PSD seja, portanto, tenha lugar nos próximos tempos aqui na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica conhecida a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda considera que este não é o lugar de exercício do contraditório para as notícias que chegam à imprensa. O exercício do contraditório na imprensa gere-se no interior da própria imprensa e há lugar para isso. Eu já várias vezes fomos confrontados com notícias com o qual e programas televisivos com o qual o Bloco de Esquerda considera que o contraditório estava ausente. Eu dou-vos um exemplo. Francisco Gomes da Silva teve um programa inteiro a explicar à população como é que a água corre para o mar e por isso as barragens não são um problema. Nós não viemos aqui exigir um contraditório do programa em que o Francisco Gomes da Silva teve esse lugar. E por isso o Bloco de Esquerda não apoia um requerimento para exercício do contraditório referente a uma notícia na imprensa no interior desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Fica registada a posição do Bloco de Esquerda. E tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. E agora sim é o Olival.
Página. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, este requerimento dirige-se ao exercício do contraditório, que nós entendemos que a liberdade de imprensa deve ser respeitada. No entanto, também tem sido prática nesta comissão de acompanharmos aquilo que são os requerimentos que têm sido apresentados. O PCP apenas coloca, para poder acompanhar este requerimento, que se possam ouvir duas entidades. Uma delas é o sindicato Sintab, que representa os agricultores, os trabalhadores agrícolas, perdão, e outro que é o Movimento Chão Nosso. E é nesse sentido que nós podemos acompanhar. Esperemos que o PSD aceite esta nossa sugestão destas duas entidades. No caso contrário, entendemos que aqui não estão criadas condições para, na própria Assembleia, se verificar precisamente aquilo que aqui o PSD está a requerer, que é o contraditório. Entendemos que devem ser representadas também outras áreas relacionadas e que foram consideradas também na reportagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, antes da votação, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN, em relação a este requerimento de audição proposto pelo PSD, e contrariamente àquilo que têm sido as boas práticas desta Comissão, no sentido de viabilizarmos os pedidos de audição que aqui são formulados, não podemos, no entanto, acompanhar este pedido, pois parece-nos não só que ele, de alguma forma, constitui uma forma de ingerência naquela que é a liberdade de imprensa e também de informação, que também não nos podemos esquecer que a liberdade de imprensa é um pilar absolutamente essencial num Estado de Direito Democrático. Por outro lado, também a própria requisição à RTP das identificações nas imagens transmitidas parece-nos até um extrapolar dos poderes, não só que temos enquanto eleitos e eleitas, na medida em que, do ponto de vista da legitimidade, se alguém se sentiu lesado, designadamente os produtores cujas explorações agrícolas foram visadas na reportagem, caberá aos próprios pôr em marcha essas diligências. Não nos parece que caiba à Assembleia da República ingerir naquilo que foi não só o teor da peça transmitida, como também a participação e daquilo que é do conhecimento público. As pessoas participaram de livre e espontânea vontade nesta peça. A mesma trouxe para cima da mesa uma outra visão que se prende com o bem-estar animal e com aquilo que é o impacto que as atividades, nomeadamente a pecuária intensiva e superintensiva, ou até mesmo o transporte de animais vivos, pode ter no bem-estar animal. E, portanto, parece-nos que, até mesmo em contraponto com aquilo que são as inúmeras peças que já têm sido transmitidas, as inúmeras campanhas publicitárias em torno daquilo que possam ser atividades económicas que recorrem aos animais como forma de produção ou de exploração. Em contraponto, de facto, esta reportagem vem trazer aspectos que não podemos, evidentemente, ignorar em pleno século XXI, como o bem-estar animal, e, portanto, nós não podemos acompanhar de forma alguma o PSD neste requerimento, pois não só parece-nos que viola de forma grosseira aquilo que é a liberdade de expressão e de imprensa, como também seria ignorar aquilo que, de alguma maneira, a peça procurou sensibilizar e transmitir, que é o dever de respeito e de cuidado que devemos ter para com os animais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, autor do requerimento. e que foram suscitadas alterações pelo grupo parlamentar do PCP, que é importante saber se são aceitos ou não. Senhor deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que o grupo parlamentar do PSD não quer de forma nenhuma, nem a sua intenção, base na apresentação deste requerimento, não tem nada a ver, portanto, com qualquer espécie de ataque à comunicação social, e nomeadamente aos meios de comunicação audiovisual, e concretamente à RTP. Não é de todo nenhum tipo de intenção. Quando nós falamos do contraditório, é dar a oportunidade à outra parte de poder dizer o que é que está a fazer, de se poder defender. Portanto, não estamos aqui a tentar nenhum tribunal inquisitório, não é? Ou alguma intenção de corrigir determinadas práticas jornalísticas. Claro que há liberdade de imprensa, há liberdade de o fazer, e Deus nos livre de querer interferir nessa matéria. Mas também julgamos que é importante ouvir a outra parte. E nós também, e face ao teor daquilo que foi transmitido, é importante para nós também, Comissão de Agricultura, perceber a outra parte do problema, digamos assim. No que diz respeito às propostas apresentadas pelo Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, claro que o PSD aceita a sugestão e com todo o gosto, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Mas há grupo parlamentar quer fazer algum comentário em face do novo requerimento, que agora fica composto com o aditamento pelo PCP? Se não houver, votamos então o requerimento com as alterações propostas pelo grupo parlamentar do PCP. Nenhum grupo parlamentar quer... Então, vamos dar início à votação. Quem vota contra? Vota contra o PAN, vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem vota a favor? O BSD e o PCP. E então o requerimento está aprovado. Digo bem? Muito bem. Passamos então ao ponto 11 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator por projeto de lei 833 da sua deputada não inscrita Cristina Rodrigues, determina o fim da pesca de arresto de fundo com vista à proteção dos ecossistemas marinhos. Cabe ao Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Ricardo Vicente, quer indicar já? O Sr. Deputado Ricardo Vicente. Fica registado. Ponto 12 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação de relator do projeto de lei 835 do PAN estabelece as medidas a adotar com caráter de urgência para atualização e cumprimento do plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, prevendo a suspensão imediata e provisória de novas instalações agrícolas intensivas ou superintensivas no Parque Natural. Sr. Deputado, o relator cabe ao Partido Socialista. Indica já, Sr. Deputado João Castro, o relator para o projeto de lei apresentado pelo PAN, que estabelece o regime de adotamento de caráter de urgência de atualização. Muito obrigado, fica registado, Sr. Deputado João Castro. Ponto 13 na nossa ordem de trabalhos. Muito bem, está agendado para o plenário. Passamos então ao ponto 14 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação de relator relativa à conta geral do Estado de 2019. Cabe ao PS. Sr. Deputado João Castro, se eu pudesse, sabia quem indicar. Quem quer indicar, Sr. Deputado?
Não vou indicar. O Sr.
Deputado, Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fica registado.
Muito obrigado pela honra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ponto 15 da nossa ordem de trabalhos. É bom saber que nos está a ouvir, Sr. Deputado. Ponto 15 da nossa ordem de trabalhos. Temos um convite para a inauguração da Feira Nacional da Agricultura, e ano passado já teve fruto da pandemia, não se realizou. Este ano, ao que tudo indica, irá realizar-se. Temos um convite, ela vai decorrer de 9 a 11, salvo erro, a 13. Nós estávamos aqui a pensar o agendamento para o dia 9, a inauguração, porque depois temos reunião plenária às 15 horas. Podíamos ir da parte da manhã, visitávamos a feira e depois regressávamos então à Assembleia.
Mas abrimos micros à inauguração, essa é a única...
Certo, mas nós estaríamos lá da parte da manhã, podíamos visitar até anteriormente e depois assistimos à inauguração e depois iríamos fazer a nossa, simbolicamente. O convite é dirigido à Comissão da Agricultura. Se não se opuserem, iremos tentar fazer o levantamento com os serviços, fazer o levantamento de quem está interessado em ir, de quem quer ir em viatura própria, se formos juntos. Muito bem. Iremos as demarches logísticas para fazer esta visita, e há muito tempo que também não saímos juntos, nem que fazemos nenhuma visita. Mais algum ponto que queiram acrescentar? Não havendo, está encerrada a sessão. Boa tarde, Srs. Deputados.
Belas palavras. Belas palavras.